Bom dia a todos. Com a verificação de quórum, declaro aberta a nossa sessão ordinária, a sexta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, do dia 11/4/2019. Leitura e discussão das atas da quarta e quinta reuniões extraordinária e ordinária de 21 de fevereiro e 28 de março, em discussão, aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia, primeiro item é o 2.1, deliberação do Conselho Superior nos autos do processo administrativo 5/2019, alusivo ao edital 5/2019, que trata do preenchimento por remoção pelo critério de antiguidade da vaga relativa ao cargo de promotor de justiça da 6ª Promotoria Criminal de Aracaju, de entrância final, em razão da expedição do ato número 81 da lavra do Procurador-Geral, o qual tornou sem efeito o ato de remoção do promotor de justiça, Dr. de Janeiro Jonas Filho, para o mencionado órgão de execução. Diante da desistência, a gente tem, e o critério foi de antiguidade, não há uma recomposição de lista, há uma reanálise na lista de antiguidade. E aqui seria o doutor Rogério, o subsequente, mas ele também apresentou desistência e restou na lista de antiguidade o doutor Arnaldo Figueiredo Sobral. Então, portanto, eu consulto os colegas para a votação, todos unanimemente votando em doutor Arnaldo, até porque o critério é antiguidade. Formalizaram a desistência.
Mostrar?
Eu vi assim, eu não vi todo,
mas
comecei a ler no e-mail.
Mas a gente trouxe.
É que eu estou sem acesso ao Proejo, não sei.
Item 2.2, apreciação do pedido de remoção por merecimento, alusivo ao cargo de promotor de justiça da 3ª Promotoria dos Direitos do Cidadão de Aracaju, edital 08. Tendo concorrido os seguintes candidatos: Dr. de Janeiro Jonas Filho, o 20º na lista de antiguidade; Dr. Rogério Ferreira da Silva, 24º; Dr. Arnaldo, 27º; Dr. João Rodrigues, 38º; Dr. Luiz Fausto, 42º; Dr. Augusto César Leite, 50º; a doutora Cláudia Daniela Freitas, 53ª; doutora Carla Barreto, 62ª; doutor Lucas, 64ª; e doutora Suzy Mary, 71ª. Então, vamos a... Neste caso aqui, doutor de Janeiro, doutor Rogério, doutor Arnaldo, é que estão no mesmo quinto, né?
Não, houve desistência de todos os dois. Arnaldo...
Não, aqui é por merecimento, é um novo processo de remoção.
Não, não é o 9, né? Eu sou relator.
É esse aqui?
É esse mesmo.
É esse? Ah, então... Então, a relatoria de Vossa Excelência, eu passo a palavra. Não, porque eu estava no anterior que houve uma desistência que eu estava sabendo. Esse aqui eu não estou sabendo, não.
Eu vou só para o final. Os candidatos, Os candidatos Rogério Pereira da Silva e Arnaldo Figueiredo Sobral, durante a tramitação do indigitado processo de remoção pelo critério de merecimento, apresentaram requerimentos formalizando suas desistências para concorrer ao certame, conforme certidões avistadas às folhas 79 e 81 dos autos físicos. Assim, verifica-se que no presente pleito de remoção por merecimento, ora em exame, para a titularidade da terceira Promotoria de Justiça dos Direitos Cidadãos de Aracaju de entrância final, dentro do contexto das condições objetivas aferidas legalmente em que se candidatam 12 promotores de justiça, poderá ser dado por habilitado e, portanto, em tese, indicado para a composição da lista apenas o candidato de Janeiro Jonas Filho, dada a desistência de dois candidatos que ocupavam também o segundo quinto. Aí... eu estou apenas me manifestando pela habilitação do Dr. De Janeiro e o único que pode ser pelo assento nosso. Exatamente.
Adiante, 2.3, apreciação do pedido de remoção, agora pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao segundo, a segunda promotoria criminal de Nossa Senhora do Socorro, edital 09/2019, com requerimento, único requerimento firmado pela doutora Mônica Maria Hardman Bernardes. Nesse caso aí, apenas o relatório da corregedoria. Doutora Conceição, por favor.
Todos, na pessoa do nosso procurador-geral, membros e servidores da casa, promotores. No relatório da fase instrutória, né, da corregedoria, foi assinalado toda a performance da doutora Mônica, né, no sentido de não haver nenhum procedimento, nem processo judicial em atraso, né, as comunicações da corregedoria todas regulares, no sentido de férias, afastamentos, né, ela atualmente... tem a lotação na segunda promotoria de Nossa Senhora da Glória e nós todos conhecemos, né, o trabalho da doutora Mônica, né, no, na época da curadoria daqui, até em outras que tenha exercido na instância e nós temos somente elogios à mesa. Então, a corregedoria tornou-a, né, de forma meritória habilitada para, reconheceu como habilitada para a promoção, para a remoção.
Então, em votação, todos votaram na doutora Mônica. E, portanto, declaro removida pelo critério de antiguidade a doutora Mônica Maria Hardman Bernardes. Item 2.4, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva à Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Itabaiana, de entrância final, objeto do edital 10/2019. Com requerimentos firmados pelos doutores Fábio Viegas, Cecília Nogueira, Suzy Mary, Alana Raquel, e a relatoria coube ao doutor Moacir Soares da Mota.
Eu vou apenas deu voto, fiz algumas considerações e ao final eu concluo da seguinte forma: o voto pelo deferimento do pleito formulado pelo promotor de justiça Fábio Viegas é deferido em remoção pelo critério de merecimento para o promotor de justiça especial civil da comarca de Itabaiana, em trânsito final, não só por ser este o único candidato habilitado, bem como por atender todos os requisitos objetivos da resolução 5/2011. Como voto?
Perfeito. Em votação, unanimemente escolhido o doutor Fábio Viegas, a quem já declaro removido pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Itabaiana. Assinei o voto, não assinei aí. Apreciação do pedido de remoção, item 2.5. pelo critério de antiguidade da vaga de promotor de justiça da 8ª Promotoria de Justiça do Cidadão de Aracaju, edital 11/2019, com os requerimentos da doutora Maria Lilian, doutor Arnaldo, doutora Lenilde, doutor Luiz Fausto, doutor Augusto César Leite de Rezende, doutora Cláudia Daniela, doutora Carla Rocha, só. E aí, então eu passo a palavra à corregedoria para a manifestação.
Bom, renovamos cumprimentos. Trata-se de pedido, né, de remoção pelo critério de antiguidade formulado pela promotora doutora Maria Lia Mendes Carvalho, e que se encontra já na entrância final da segunda entrância. Que já se encontra habilitada na entrância para tanto, é a mais antiga de todas, fizemos correição recentemente na primeira curadoria da infância e adolescência, encontramos todos os procedimentos e processos judiciais rigorosamente em dias, afora que é de todos nós conhecido, a habilidade e o compromisso da doutora Lidiana Carvalho, que sem nenhum favor, também por merecimento, deveria, ser aclamada aqui pelo colegiado para remoção pretendida. Então, com todos os elogios da corregedoria, ela se encontra rigorosamente e perfeitamente habilitada para a função, para a remoção.
Em votação, unanimemente, todos votaram em doutora Lilian Mendes de Carvalho, a quem eu já declaro removida pelo critério de antiguidade para a 8ª Promotoria de Justiça do Direito do Cidadão. Item 2.7, definição do critério de provimento das vagas simultâneas da terceira. 2.6. Desculpa. É que está tão grudadinho aqui que eu não vi que tinha o 2.6. 2.6, retomando, apreciação do pedido de remoção, agora pelo critério de merecimento da vaga alusiva às 2ª Promotoria de Justiça Criminal de São Cristóvão, edital 12/2019, firmado pelo promotor de justiça, Dr. Antônio René Herba, relatoria do conselheiro Luiz Walter Ribeiro Rosário. Então, passo a palavra. Isso.
É isso mesmo.
Ele mesmo.
É, que exerce que a sua titularita hoje é a 2ª Promotoria Criminal do Lagarto. Ele é o 72º na lista de atividade para a entrância final. E integra o quinto ponto. É, seu desempenho, produtividade e presteza. Foi aferido e constatado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, que destacou em sua atividade judicial e extrajudicial uma movimentação de 1.966.966 trâmites, né, movimentação processual. Não há registro que tenha figurado em listas anteriores. Tem em dia todos os seus relatórios funcionais. Recebeu o conceito ótimo atribuído pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Por isso, eu voto pela remoção para a 2ª Promotoria Criminal de São Cristóvão.
Em votação. Por unanimidade, então, doutor René, declaro o doutor René Antônio Herba removido pelo critério de merecimento para a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de São Cristóvão. Na sequência, então, agora, a definição dos critérios de provimento das vagas simultâneas da 3ª Promotoria do Júri e da 4ª Promotoria dos Direitos do Cidadão. A próxima promotoria a ser provida deverá ser pelo critério de merecimento. Portanto, o Conselho teria que definir aqui quem nós colocaria, qual das duas a gente colocaria por esse critério de merecimento e qual seria com o critério de antiguidade. Eu pondero apenas que a 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão é a que trata especificamente dos direitos do idoso, do deficiente e direitos humanos em geral, inclusive também o da direitos da mulher. E que, no meu modo de entender, caberia uma análise muito mais apurada em relação a perfil dos candidatos que possam se habilitar para essa remoção. Eu acredito que seria interessante a gente colocar essa promotoria, não que a promotoria do júri também não tenha essa característica, mas é uma promotoria, a 4ª promotoria é uma promotoria que tem se mostrado muito sensível o trato diário com a proteção desses direitos tem se mostrado bastante sensível, e que a gente possa ter uma avaliação mais ampla, que não só o critério pela antiguidade. Então, é a única ponderação que eu faço aos colegas. Consulto, então, os colegas como é que se posicionam, doutor José Nias.
A 3ª Promotoria de Justiça é do júri, é essa que nós estamos apreciando?
Não, isso a gente está tentando definir.
Do júri e a 4ª, que é a do idoso. A 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri é, obviamente, a do júri, é a que foi
a de Rogério.
A do doutor Rogério, exatamente. E a 4ª Promotoria, que foi a doutora Berenice.
Eu gostaria de fazer uma ponderação ao Conselho Superior. Faço muita vontade, porque essa questão relativa ao perfil é algo que sempre eu gosto de enfatizar, independentemente de estar aqui no Conselho, né? Presumivelmente, todos os promotores estão habilitados para as funções do Ministério Público, seja as quais forem. Mas, inegavelmente, que ao longo da carreira, isso se delineia, isso se define de forma muito mais nítida. Então, várias vezes, por exemplo, em que eu estive em família, na família, promotora de família e promotora da infância, alguns colegas diziam que jamais iriam para lá. São perfis e nem por isso um é melhor e outro é pior. São perfilhamentos que a vida nos traz e que as opções de vida nos fazem fazer também, né? Acredito que o júri, todas as promotorias da capital, elas já têm essa especificidade do perfil que ao longo da carreira a gente vem analisando dos colegas. E a lei é tão saudável e salutar nisso, que deixa a capital para ser preenchida já com alguns anos de exercício. A promotoria do júri, ela exige, né, do colega que venha, de que queira, é uma pessoa que tem habilidade e facilidade de, primeiro, que goste da matéria e que tenha facilidade e clareza de exposição, inegavelmente, e poder de argumentação, né? E alguns que o têm não se identificam também com essa matéria. Me permitam mais uma vez lembrar que ainda a promotora do interior do estado, quando abriu o júri, que foi o colega Zé Luiz, né, que a gente tem, é até bom ter uma boa lembrança dele, ele veio a mim para perguntar se eu teria interesse, eu era mais antiga e eu não requeri, né? Não me considero uma pessoa inabilitada em argumentação, mas não é o meu perfil estar semanalmente em tribuna de júri convencendo, né, dos fatos do processo. A promotoria do idoso, sobremaneira, como da infância, que vai abrir agora com a remoção que fizemos da doutora Lilian, conversei muito ontem com a doutora Berenice, ela, juntamente com a mulher, promotoria da mulher, promotoria do idoso, promotoria da infância, digamos, aquela que aglutina os direitos humanos de uma forma mais visível, ela exige um perfil muito identificado, né, com a demanda que ali existe. Né? São demandas que, seja no direito individual, seja no coletivo, exige uma sensibilidade, um olhar mais pertinente acerca da matéria. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho falado isso de forma assim, contundente. Cheguei a dizer que aos pretensos candidatos da infância e do idoso ou da mulher, eu gostaria de conversar com eles antes, né? Assim, no sentido de ter uma abordagem realmente humanizada, porque isso vem... Isso vem de uma realidade que eu estou, digamos, constatando agora também, isso já vem de uma realidade minha, mas que se acresce com as correções que eu tenho feito no interior e percebido que essa parte dos vulneráveis, ela tem, não é mal atendida pelos colegas promotores, mas de uma certa forma ela urge de ser tratada adequadamente pelo Centro de Apoio Operacional nosso e pelas promotorias da capital relativa. Agora, eu tenho uma preocupação. Minha preocupação, que eu falava com o doutor Eduardo agora, antes, logo que cheguei, é o seguinte. Não houve simultaneidade nas vagas do idoso e do júri. Doutor Rogério comunicou, através de um GED, né, às 2h30, 3h da tarde, a assunção na nova função, que é do controle externo da atividade da auditoria militar. Promotoria da Auditoria Militar. Doutora Berenice se aposentou na segunda, se formalizou a aposentadoria dela na segunda. Quando nós falamos aqui dessa simultaneidade necessária, porque nós sabíamos que iríamos ter, como está vendo agora, né, múltiplos pedidos de remoções e de promoções, foi no sentido de dar essa certeza, essa segurança de critérios à instituição. E a gente sabe, alternados, merecimento, antiguidade, merecimento. No caso de simultaneidade, em havendo, é que eu penso que é possível fazer pela data do requerimento. Né? Mas nesse caso presente, não. Nós estaríamos abrindo uma exceção nisso. Essa não, é a preocupação com o corregedor.
Na verdade, doutora, foi encarado como simultaneidade, porque quando o doutor Rogério fez porque havia uma possibilidade eletrônica de fazer. Mas, na verdade, ele não pôde assumir no dia que comunicou. Até porque a promotoria já tinha encerrado o seu expediente. Então, ele, de fato, ele não assumiu na sexta-feira. Foi por isso que o Conselho, a presidência do Conselho Superior, preferiu entender que deveria levar esse caso ao Conselho, para que o Conselho, soberanamente, definisse.
Tudo bem, agora nós temos então, uma portaria interna que recepciona o GEDES até as 23h59.
Não, eu estou dizendo é uma situação fática, não é uma questão formal, é uma questão fática. Eu estou comunicando às 3 horas da tarde que estou assumindo uma coisa que está fechada. Isso é uma questão fática, é por isso que eu trouxe ao Conselho para definir. Se o Conselho entender que é pelo horário do GEDES, para mim pouco importa. Para mim, pessoalmente, não tem qualquer reflexo. Agora, isso é uma questão fática, que o que é que aconteceu? Quando ele comunicou, o expediente do Ministério Público como um todo não existia mais. Então, ele de fato assumiu na sexta-feira? Não. Ele assumiu na segunda, junto com a ausência da colega, que de fato, na sexta-feira, já não estava mais aqui. Mas eu não posso considerar ela de fato quanto posso considerar ele, de fato, só assumido na segunda. Então,
mas, doutor Eduardo, entenda.
Não,
eu estou apenas ponderando
o que eu entendi naquele momento, para poder trazer, porque para mim era muito mais prático definir sozinho, certo, do que trazer para o Conselho. Então, eu estou trazendo para o Conselho justamente para isso.
Mas a definição... Eu sei que era mais prático definir só, mas poderia ser questionado aqui exatamente
não,
como eu estou fazendo,
claro,
né?
Claro.
Na verdade...
Não, eu digo, se eu definisse sozinho, eu definiria a do júri e acabou.
Pronto, exatamente.
Eu estou dando ao Conselho a possibilidade de...
O que eu penso é claro que eu me interessaria para que isso fosse acatado no sentido de ter a possibilidade de escolhas dentro da promotoria do idoso. O que eu gostaria de dizer é o seguinte... Em havendo algum problema na auditoria militar, na sexta-feira de tarde ou final de semana, quem iria responder? O doutor Rogério, porque ele comunicou que assumiu. Se faticamente ele não esteve em audiência, em sessão, mas há um documento eletrônico que comprova a inscrição. A questão é o seguinte, apesar de todo o meu interesse, eu confesso, não por A, por B ou por C, mas que a promotoria do idoso possa ser provida com um leque de opções que nos oportunize uma melhor análise. Eu pergunto, a minha questão é essa, é que nós já vimos fatos, não é na sua administração, mas fatos anteriores, em que essas exceções começam a ferir a regra e se tornam permanentes. É isso que nós vamos fazer, se o Conselho disser que sim, está feito. Mas a gente sabe que não só para o presente, mas porque a gente não vive do passado, mas o passado ensina, a gente olha para o futuro, e isso também pode ocorrer no futuro. Então, é a minha ponderação apenas como corregedor e como fiscal das, também dessa parte dessas promoções por remoção e remoção por antiguidade merecimento.
Pois não.
No caso da curadoria do idoso e no caso do júri, quais seriam os critérios?
Merecimento e antiguidade. A primeira que a gente vai abrir será necessariamente merecimento.
Sim.
Então a gente precisa definir qual das duas.
A questão é qual deles.
Exatamente.
Eu levantei a questão da não simultaneidade apenas por uma questão.
Eu só queria fazer, se me permite, presidente, uma observação. Olha, são duas.
Sim, só sobre essa sua ponderação das audiências ou algum problema que acontecesse na sexta-feira, quem iria responder, quem estava respondendo era a doutora Rosane, fazendo inclusive audiências até o fim do expediente. É por isso que a gente entendeu que, na verdade, estava se assumindo na segunda-feira, de fato. A questão fática, não é a questão formal. Mas...
Me permita uma observação. Eu acho... Nós estamos diante de um dilema. A nossa predisposição é sempre seguir regras.
Sim.
As exceções são acidentais. Não são desejáveis. É porque nós não trabalhamos com o rigor da exatidão, não é? Então há sempre questões como essa que apareceu agora, que há uma margem de dúvida, que nos permitiria abrir uma exceção. Mas eu sou a favor sempre das regras. Esse aqui é o caminho traçado pelas leis, pela segurança jurídica. Regra. Com relação à questão de perfil, eu acho também importante, porque você não deve, se o conselho tem a oportunidade de influir nisso, e é nesse momento da atribuição do caráter da escolha que é permitido ao conselho fazer isso, não há candidatos postos, não há nenhum risco de ferir interesse de ninguém, direito de ninguém. Então é nesse momento que nos cabe fazer a escolha. Eu acho ambas importantes.
Sim.
Ambas importantes. É a opção pelos direitos humanos sacrifica, a opção por um sacrifica o outro.
Não então, diria sacrifica, mas...
Olha, o júri, doutor Eduardo, o júri, eu teria...
Sim, eu estou tratando apenas da sensibilidade maior do tema ou menor. A importância é sob posse nenhuma.
Eu estou falando é sensibilidade... Porque é o seguinte, eu não queria me aventurar nessas questões semânticas, não, porque não quer dizer que o do júri não tenha sensibilidade.
Não
tenha sensibilidade.
Não.
Mas eu quero para o júri é alguém corajoso, destemido, bom orador, com a capacidade de argumentação contrastável, sabe? Deixa assim que impõe a força da acusação, tá? Porque se for alguém para ler o libelo, não se lê o libelo.
Está tão afastado do júri há tanto tempo, né?
Não, mas era coisa do promotor. Era
uma peça importantíssima.
Recurso que eu usava, porque você, por escrito, você afina o instrumento, você coloca a sua voz lendo uma peça escrita, e daí parece que se solta, tá?
Nem todo mundo consegue isso.
Mas é uma habilidade. Uns que porque não sabem o que fazer com as mãos, ficam segurando a caneta, coisa e tal. Tem truque pra você não botar a mão no bolso. Né? Agora o fato é o seguinte, são duas, olha, eu acho que nós estamos diante de um dilema. São duas de grande importância. Eu não sei para onde ir. Porque nós entregávamos também a um surdo mudo a promotoria do júri, não é subestimando os deficientes, não, mas não dá para alguém passivo no júri. O júri é para alguém aguerrido, disposto, destemido, porque é um perigo todos os dias. Vê como é o carro do doutor Ejanib, é blindado, né? Vê como vive o doutor Rogério, que tem já a vocação militar, o perfil militar e a origem militar. Foi para ele que nós entregamos o júri. Então, doutor Moacir foi. Eduardo também foi. Então, não é para qualquer um.
Jamais requereria.
Se alguém.
A do idoso, jamais. Jamais. Olha, aliás, sobre esse aspecto da personalização das coisas, eu gostaria até de dizer, porque eu ouvi no corredor, que eu iria trabalhar para remover Gisele para essa da eu quero declarar antecipadamente que Gisele não requererá, independente do critério.
Ei, excelência, deixa eu ter que concluir.
Pois não.
Eu prometo concluir em 15 minutos.
Não.
Em 15 minutos eu termino a minha fala.
Olha,
doutor Eduardo, se alguém,
doutora,
se alguém desavisadamente, por antiguidade, por exemplo, requerer o júri, essa autocrítica que está fazendo é o candidato, sabe?
Sim.
O candidato pode se supor, se presumir com essas qualidades, sabe? Mas ele vai para uma aventura. Também para outra vaga do idoso, alguém que se candidate já fez uma autocrítica de se aquilo é o seu perfil ou não é o seu perfil. O que nós estamos advogando aqui agora é que também o conselho possa fazer isso. Além da autocrítica de quem está se candidatando, tem a crítica que nós poderíamos fazer só neste momento, que era de estabelecer, que é ampliar a discussão quando se tratar de merecimento e restringir quando se tratar de antiguidade. Certo? Então, só pelo merecimento é que a gente pode escolher perfis. Fora disso, é em vão que ninguém vai rejeitar a candidato. Certo? Então, eu só queria ampliar a angústia pela opção que teremos que fazer aqui agora. Obrigado.
Eu já estou apto a votar.
Então,
ouvindo as considerações da corregedora e acrescidas pelo o nobre conselheiro doutor Luiz Valdo e do nosso decano, eu vou seguir optar pela regra, obedecer a regra. Então, o meu voto é no sentido de que a definição do critério para a terceira promotoria de justiça do Tribunal de Júri seja por mérito e a quarta promotoria de direito de cidadão por antiguidade.
Doutor Moacir.
Seria, só um esclarecimento, Vossa Excelência propôs que fosse
a quarta promotoria, que é a defesa do cidadão, a do idoso.
Eu fico com Vossa Excelência, com a proposta de Vossa Excelência.
Doutor Luiz Walter, o senhor...
Não, eu vou ficar com o júri, porque eu queria gastar o meu lado com...
Bom, então, por maioria, ficamos na definição. Bom, eu acho que aqui a gente tem que definir, na verdade, é outra coisa. Certo? Eu acho que não é nem isso, especificamente. E a gente já teve o entendimento firmado, então, de que prevalece as informações que chegarem pelo GED. Ponto. Isso aí?
Isso.
Porque doravante também não preciso nem trazer para o Conselho para qualquer apreciação.
Né?
Perfeito. Então fica na ordem de lançamento a terceira promotoria de justiça do Tribunal do Júri, pelo critério de merecimento, e a quarta promotoria de justiça dos direitos do cidadão pelo critério de antiguidade. Ok? Então, secretário-geral, por favor, lance os editais para a gente poder já movimentar. Dando sequência à nossa pauta aqui, temos a apreciação e discussão julgamento de notícia de arquivamento de notícia de fato do PROEG 42190100002 da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Lagarto, com a relatoria relatoria do gabinete 2. Tá bom. Ok. Mas eu sugiro aqui, viu, Aline, que na pauta bote o gabinete 2 e o nome, certo? Para a gente poder não precisar estar usando tabelinha para isso. Então, peraí, mas não está nessa lista aqui não, né? Ah, notícia de fato, tá. Entendi. Entendi. Toda essa primeira item aqui é tudo da notícia de fato.
Uma denúncia, renovando todos os cumprimentos já feitos, mas houve uma denúncia na promotoria do Lagarto, lá em Lagarto, de que um médico. Ele ocupava oito cargos de trabalhava em oito lugares distintos. E aí no Hospital do Lagarto ele queimava, esse é o termo, queimava os plantões, não ia, enquanto porque não havia tempo, iria para outro. E ficava eternamente nisso aí. Bom, o colega promotor entendeu o seguinte, que a Universidade Federal tinha aberto um concurso para o preenchimento de vagas de médico e já estava fazendo um procedimento sobre isso aí. Razão porque ele entendeu que ele era impedido de funcionar nesse processo pelas atribuições dele seriam do Ministério Público Federal. Não tem nada a ver com isso, foi um grande equívoco do colega. E aí pediu arquivamento. Eu estou opinando pelo não arquivamento, que descesse o processo de diligência, porque o que se trata aqui são de acumulações de cargos na área estadual, onde as atribuições são do Ministério Público. Tem absolutamente nada a ver com o Ministério Público Federal. Quando ele for habilitado lá no Ministério Público Federal, ele diz que toma as providências lá, se alguém quiser.
Entendo. Mas na área estadual, a obrigação é nossa e as atribuições são nossas. Então eu estou pedindo pelo que volte o processo, seja baixado em diligência, para que seja feita a apuração dos fatos.
Perfeito. Recusou a homologação, né?
Exatamente.
Em votação, aprovado por unanimidade. 2.9, que é a discussão de julgamento também de outra notícia de fato da relatoria do gabinete da corregedoria. Mas, na verdade, aqui é uma homologação com remessa para outro ramo. Perfeito. Comunicação do ofício sem número, datado de 1º de abril de 2019, da lavra do promotor Dr. Augusto César Leite de Rezende, para informar a conclusão do curso de doutorado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Item 2.11, comunicação formulada através do e-mail datado de 22 de março de 2019, da lavra da doutora Tatiana Souto Quirino, para informar a aprovação na primeira etapa do mestrado em Direitos Fundamentais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Passando então agora para o item 2.12, comunicação formulada através do ofício 143, datado de 26 de março de 2019, da lavra do Dr. Adson Alberto de Carvalho, sobre o arquivamento do inquérito civil número 78170100076, em razão do ajuizamento de ação civil pública. 2.13, comunicação de prorrogações dos prazos procedimentais dos inquéritos civis e procedimentos preparatórios elencados no item. Apreciação. Estou voltando para a remoção aqui. 2.4, comunicação referente ao arquivamento sumário dos procedimentos administrativos aqui relacionados. 2.15, 1 ao 11 são homologações das promoções de arquivamento.
É o 2.15 agora.
Tá grudadinho aqui que eu não estou nem vendo o 16 aqui. É o 15 aqui. O 16 é que é o. Para a homologação das indicações dos promotores de justiça com o objetivo de substituir o excelentíssimo senhor procurador de justiça, Dr. Celso Leó, pelo período de 1 do 4 a 30 do 4, substituto Dr. Sandro Luiz da Costa, e para exercer as funções do cargo de procurador de justiça, doutora substituto, doutor Sandro, desculpa, eu estou embolando aqui tudo. Para exercer as funções do cargo de procurador de justiça, em substituição a doutor Celso, claro.
Isso.
A doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, do período de 1 do 4 a 15 do 4, o substituto doutor Luiz Alberto Moura de Araújo, para exercer as funções de procurador de justiça. Agora, item 2.16, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis discriminados. Do item 1 a 11, da lavra do conselheiro Josenias França do Nascimento, pela homologação da promoção de arquivamento. Em discussão, aprovados por unanimidade. O item 12, também da lavra do doutor Josenias, homologação com remessa para outro ramo.
Deixa eu dar uma olhada assim. É só o 12.
Só o 12. Só o 12.
É, na verdade, é porque a temática é de pertinência realmente de investigação do ministro do MPF. Por isso estou homologando e com remessa. Não, é isso aqui, só estou explicando já. Tá bom, obrigado. É igual da doutora Conceição.
Do item 13 ao 17, todos da lavra do gabinete da doutora Maria Cristina e em substituição doutor Moacir Soares da Mota, pela homologação da promoção de arquivamento. Em discussão, aprovados por unanimidade. O item 18 apenas, também da lavra do conselheiro Moacir Soares da Mota, homologação com recomendação. Aprovados, então, por unanimidade. Doutor Moacir, qual foi a recomendação? Doutora Conceição.
Então, somente em relação à infração administrativa noticiada pelo IBAMA, recomendando a extração de peças, requisição de abertura de inquérito policial.
Está correto, porque
a apuração de práticas de delito.
É o MPF mesmo. Você está
perguntando, porque como eu ainda estou sem acesso
ao
Proed, pelo
Conselho, de peça lá, de coisa que poderia sugerir uma possibilidade de fraude nas bombas e tudo mais.
Pensar nisso aí mesmo.
Tem uma recomendação do Conselho Nacional. Mas ele recomenda e fica um recomendado. Não estou dizendo que os colegas.
Não, é isso mesmo. Tem que ter um acompanhamento mais. Até para fazer modificações no sistema, para que o sistema sinalize isso. Né? Não, perfeito. Itens 19 e 20, também da lavra do Dr. Moacir. Com conversão em diligência, exatamente. Em discussão, 19 e o 20.
Mesmo na matéria do 19 e 20, eu já li e concordo plenamente que precisa ser feita realmente
diligência. 21 e 22. Também na lavra do conselheiro doutor Moacir Soares da Mota, pela não homologação. 22.
O 21 e o 22. O 21, doutor Eduardo, eu li esse 21. E fiquei assim, muito, na verdade, angustiado com a investigação. O colega fez de tudo para investigar, mas ocorreu muito entrave nos órgãos que não são, são órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado obstacularizou o que pôde e a LESE o que pôde. E até agora o colega não conseguiu concluir a investigação. Ele tentou arquivar, mas o doutor Moacir está convertido. Está se pronunciando pela homologação porque não concluiu a investigação ainda. Eu concordo plenamente. Mas a culpa não foi do promotor, não, viu? Não foi do promotor.
Não. Mas há o que investigar.
Ah, sim. E aí, no voto, o doutor Moacir elenca tudo que precisa ser investigado.
É.
Foi.
Perfeito.
Eu acho que ninguém deve criar obstáculo à investigação, né?
É. Da natureza, porque a opção de arquivamento é a pior possível.
É. Sabe, doutor, é porque valores altos para uma associação foi mais de R$1.000.000
É.
E que na... Tá baiana.
Com o que o senhor está dizendo, doutor Luiz Alves? Porque pelo seguinte, pelos antecedentes que ocorreram recentemente, seria temerário até a gente fazer um arquivamento, entendeu? Porque não conseguiu se chegar a uma conclusão efetiva, né, justa, profunda, sem exaurir. Porque ficaríamos mais cedo, mais tarde, sem ter como justificar isso para a sociedade. Né?
Perfeito.
Para uma solicitação do Ministério Público.
Esse...
Demorou quase 2 anos para a Assembleia Legislativa responder e o TCU. O TCE. O TCE aqui. O próprio procurador esteve fazendo recorrentes solicitações e foi muito assim. Eu achei que para a nossa instituição foi muito desmerecedor. A gente não merece o que eles fizeram.
É só o promotor dar valor à notificação que fez, sabe? Ficou
perfeito.
Representando de algum órgão.
Mas esse segundo aqui. O 22 aqui é. Isso já foi matéria de discussão aqui no Conselho. Aí eu gostaria até de pedir vista para ver essa questão. Já tivemos alguma coisa em cima dessa questão de campanha lá em Itabaiana. E agora eu não estou. Eu pediria vista apenas para avaliar essa questão.
Essa é a campanha do IPTU.
Não é campanha
eleitoral não.
Não. Mas teve alguma coisa. Teve alguma coisa que a gente discutiu aqui numa campanha que foi para o município, que usou de artifícios para se chegar à campanha eleitoral
e
também.
O autor é esse cidadão prefeito atual, né? De lá.
É. Então eu gostaria de pedir vista aí do item 22. Do item 23 ao 36, da lavra do conselheiro Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, todos pela homologação. 23 a 36.
Tem um número 30 aí, que é a quantidade que tem.
Oh.
Dá para lembrar que é muito, né?
Sem nenhum problema, eu analisei todos e concordo.
Seus e os dos outros, né?
Exatamente.
Então, em votação, aprovados por unanimidade. Do 37 ao 49, da lavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, todos pela homologação. Ao 49, né?
Só tem uma conversa em diligência que é o 50.
No 50, o item 50, também da lavra da doutora Conceição, é uma conversão em diligência.
Merecidamente, aí eu também concordo com a doutora Conceição, porque o TAC está sem assinatura.
A conversão é para assinar?
É para assinar, porque ninguém assinou, quer dizer, as partes... celebrar o TAC e não subscreveram.
Não é obrigado a cumprir, né? Não, está dizendo que não vai cumprir.
Mas ninguém subscreveu nada.
Mas se o TAC foi cumprido, ainda que não assinado...
Não.
O TAC foi firmado.
Ah, é. Mas ainda não, formalmente, ele não existe, porque não tem subscrição dos seus...
Por certo, a cópia que deveria estar no arquivo geral foi para o processo e a que deveria estar no processo está no arquivo geral. Por certo, né? Não, claro. Claro. Item 3, então, comunicação das decisões monocráticas, especificamente com base no assento 16, a notícia de fato 101-18-01-0002, oriundo da Promotoria de Justiça Criminal de São Cristóvão. Relatoria do gabinete da corregedoria. E o item 4, comunicação de homologação monocrática de arquivamento com base no assento. Ah, esse aqui é o item 4, não, nada consta. Bom, não havendo mais nada, o que ocorrer.
Ah, é
Declaro então encerrada a nossa sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Obrigado a todos. Obrigado.